Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 8. A igreja lembra de São Vítor, mártir em Milão, lá no século 3. Também São Bonifácio IV, que foi papa no século 7, né? Ele esteve naquele período, no início do século 7. E também São Bento II, que foi papa também, pontificado de Bento II. Ele tinha muita estima de Constantino, imperador do Oriente. E é lembrado também neste dia 8, além de Santo Arsênio, diácono romano, também lembrado neste dia 8 de maio.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca.
Paiquerê 91,7.
Show de ofertas, Boulevard Shopping Londrina.
O que fica, a gente leva para sempre. Neste Dia das Mães, no Boulevard Shopping Londrina, suas compras podem se transformar em algo ainda mais especial. Junte R$400 em compras, você ganha um colar relicário Morana, perfeito para carregar quem você ama sempre por perto. Uma lembrança cheia de significado para eternizar momentos. Mas atenção, é por tempo limitado, de 24 de abril a 9 de maio ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um por CPF. Consulte o regulamento no site. Boulevard Shopping Londrina. Mais que compras, experiências que ficam para sempre.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Nossos Sementes do Reino, daqui a pouco às 10 horas, agora 9:11, daqui a pouco às 10, tem o Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e equipe total marcando presença no seu rádio aí nesse domingo. Domingo falando de esportes, claro, como é tradição, com a nossa equipe total. E hoje tem Operário e Londrina pela Série B do Campeonato, né, Brasileiro. Então vale o destaque aí nessa sequência da programação. Às 10, né? A partir das 10. Bem, o Papa Leão, na sua mensagem deste domingo, disse que os pobres devem encontrar em seus pastores a maternidade, que é o rosto da igreja. Disse aos novos bispos auxiliares de Roma, por ele ordenados na tarde de ontem, na verdade, sábado, na Basílica de São João de Latrão: deixem o espírito da profecia agir em vocês. Não se contentem com os privilégios que sua condição pode oferecer-lhes, não sigam a lógica mundana de ocupar os primeiros lugares, sejam testemunhas de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Vocês serão profetas em seu ministério, se forem homens de paz e unidade, compondo com os fios de graça e misericórdia os espaços vastos e populosos desta diocese, harmonizando as diferenças, acolhendo, ouvindo e perdoando. Foi o que disse o Santo Padre aos novos bispos auxiliares em Roma, por ele ordenados no final da tarde de ontem, na Basílica de São João de Latrão. Os novos bispos são Dom Stefano Sparatani, Dom Alessandro Zenobi, Dom Andrea Carlevali e Dom Marco Valenti. Após o canto Veni Creator Spiritus e a apresentação dos eleitos antes da ordenação episcopal, o Papa fez a homilia da celebração. Papa Leão lembrou, já de início, as 2.500 pessoas presentes na Basílica, que esta Igreja de Roma tem uma vocação singular para a universalidade e para a caridade, graças ao seu vínculo especial com Cristo ressuscitado e vivo, fundamento do edifício espiritual de pedras vivas, que é o povo santo de Deus. Aproximar-se de Cristo significa, portanto, aproximar-se uns dos outros e crescer juntos na unidade. Este é o mistério que nos envolve e transforma por dentro a cidade. A serviço do seu dinamismo trazido a Roma pelos apóstolos Pedro e Paulo, os nossos irmãos Andréia, Stefano, Marco e Alessandro são ordenados ao episcopado. É uma celebração do povo, pois eles vêm deste povo e do presbitério que os acolhe com amor. Nossa comunidade diocesana se reúne hoje para invocação do Espírito Santo, que ungirá os novos bispos para que sejam plenamente consagrados ao serviço do Evangelho de Cristo. Ele é a pedra rejeitada que, escolhida por Deus, se tornou pedra angular. Está na carta de Pedro. A igreja que vive em Roma, a pedra rejeitada, é o coração do anúncio messiânico voltado para aqueles que a sociedade rejeitou e continua a rejeitar. É o coração do nosso anúncio, da nossa missão, disse o Santo Padre. Interessante, né? O Papa Leão fazendo esta relação com o Evangelho exatamente deste fim de semana, ou melhor, com a liturgia, não é? A segunda leitura deste fim de semana, no anúncio e na consagração destes novos bispos na comunidade romana. Aliás, o Regina Caeli, hoje, né, aí já a oração desse domingo, no Evangelho proclamado hoje, e à luz dessa palavra, o Papa disse que ouvimos uma promessa que nos conecta desde já no Ministério da Ressurreição. Quando eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que onde eu estou, vós estejais também. Com estas palavras, o Santo Padre comentou o Evangelho de hoje no Regina Caeli, ao meio-dia, em Roma, ao rezar com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro, para a oração que substitui o Ângelus no período pascal. Nesse tempo litúrgico, tal como a Igreja Nascente, disse o Papa, recordamos as palavras de Jesus que revelam todo o seu significado à luz da sua paixão, morte e ressurreição. O que antes escapava aos discípulos ou lhes causava perturbação, agora ressurge na memória, aquece o coração e dá esperança. Os apóstolos descobrem que em Deus há lugar para todos e cada um. Dois deles tinham experimentado desde o primeiro encontro com Jesus, junto ao Rio Jordão, quando ele se deu conta de que os seguiam e os convidou a ficar naquela tarde em sua casa. Também agora, diante da morte, Jesus fala de uma casa, desta vez muito grande. É a casa do seu pai e do nosso pai, onde há lugar para todos. O filho descreve como o servo que prepara os aposentos para que cada irmão e irmã, ao chegar, encontre o seu pronto e sinta, desde sempre, esperado e finalmente encontrado. O Papa observou que no mundo antigo em que ainda caminhamos, chamam a atenção os lugares exclusivos, as experiências ao alcance de poucos, o privilégio de entrar onde ninguém mais pode. Em vez disso, no mundo novo para onde o ressuscitado nos leva, aquilo que tem maior valor está ao alcance de todos. Mas não por isso perde seu encanto. Pelo contrário, aquilo que está acessível a todos agora gera alegria. A gratidão substitui a competição. A acolhida apaga a exclusão. A abundância já não implica desigualdade. Ninguém é confundido com outra pessoa. Ninguém está perdido. A morte ameaça apagar o nome e a memória, mas em Deus cada um é finalmente ele mesmo. Na verdade, este é o lugar que procuramos durante toda a vida. Tendes fé, disse Jesus, eis o segredo. Tende fé em Deus e tende fé também em mim. Agora 9:17.
Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova, vem me transforma em um novo ser. ver misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo que me afastavam da tua graça, misericórdia, misericórdia, em Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir alegria, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus misericórdia, misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir alegria, tuas mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus, misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro.
Jorge Pai, Jorge Filho, misericórdia, né? Para matar a saudade, música bonita, que aliás projetou eles para o Brasil inteiro, nessa interpretação muito bonita. Bem, agora 9:21, deixa eu atender alguns ouvintes aqui, Valdir Jorge. Olavo, alô Olavo, bom dia. Peço orações e a bênção da saúde para minha esposa Zélia. Certamente, meu caro, coloquemos na bênção da saúde a sua esposa, tá bom? Muito obrigado pela mensagem, pelo carinho, que Deus a abençoe e que ela sempre esteja em paz, e você e a família toda também. Muito obrigado aqui também pela sintonia, Hélio Gergoleto. Edson, bom dia, bom domingo, as bênçãos de Deus nestes sementes do reino. Hélio Gergoleto, obrigado, Hélio, bom domingo, boa semana para todos nós. Bom dia, Edson, sou o Luiz, porteiro do Murano, né, do residencial Murano. Ótimo domingo para você, a você também, a você aí no trabalho, né, na portaria do Murano, e a toda a comunidade, todo o povo que mora aí no prédio também. Um bom domingo. Bom dia, Edson, a todos, meu nome é Rosa, Jardim Castelo, agradeço pelas orações que todos fizeram pela minha bisnetinha Aurora. Ah, da Aurora, graças a Deus está reagindo bem ao tratamento, ela recebeu alta da UTI, agora está no quarto e, se Deus quiser, logo estará em casa, vai receber alta, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês que rezaram pela Aurora, desejo a todos um feliz e abençoado domingo, paz e bem. Oh, coisa mais linda, mandou a foto aqui da Aurora. Paz e bem, que Deus abençoe sempre, gente, que coisa mais linda. Claro, a gente vê uma criança na UTI, e a foto aqui é dela no hospital ainda, mas já não está na UTI mais, está no quarto, e é impactante. Ela tem ali um, né, a cânula, que chama as cânulas, né, de respiração, narizinho e tal, na boquinha, e é uma criança, né, imagina. Mas com as bênçãos de Deus e as orações todas se fortalecendo e certamente retornará o mais rápido possível a nossa Aurora para o convívio da família. Obrigado, Rosa, pela mensagem a todos que estão em oração. Coloquemos mais uma vez o nome da nossa querida Aurora. Bom dia, Edson. Bom dia, Laura da Vila Nova. Estamos ligados aqui ouvindo o programa, hein? Saudações para o Olivino e Neuza do Jardim Acapulco. Opa, um abraço, o Olivino e a Neuza, aqui na sintonia, em sintonia com também a dona Laura, lá da Vila Nova, mandando a saudação para ela, que está sempre acompanhando. Bom dia, Edson. Bom dia. Peço oração a toda a minha família Sonsela, família Magro, família Brandão, em especial a Maria Marta dos Santos e Emiliano Bernardino Brandão. E a todos os amigos e enfermos do mundo inteiro. Aparecida Sonsela do Mr. Thomas. Um abraço, Aparecida. Muito obrigado pelo carinho. E um abraço a todos aí do Mr. Thomas. Bom dia, Edson. José Paulo, peço a bênção da saúde para mim, a todos os familiares e a todos os ouvintes. Amém. Rosana Miaki. Bom dia, Edson. Bom domingo. Bom domingo. Aqui que ela tá ali. Ah, semáforo, aquele um pedido que ela tá fazendo. Sinaleiro da Teodoro Vitorelli com Santa Terezinha tá desligado. Isso é um problema, hein? O sinaleiro da Teodoro Vitorelli com a Santa Terezinha desligado do lado do Shopping Boulevard. Alô, CMTU, tem plantão hoje, tem que atender ali na Teodoro Vitorelli com a Santa Terezinha. Obrigado, Rosana. Também o Amarildo tá por aqui. Bom dia, Edson. Domingo maravilhoso, abençoado a você e sua família. Em nome de Jesus, amém. A você e a família toda também. E aqui a Marina Harumi, que a paz de Cristo reina em cada coração. Oremos pelas pessoas que estão acamadas e nos leitos dos hospitais e também pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém. Marina Harumi, obrigado pela presença também com a gente aqui. Tem mais ouvintes? Já já eu volto para atender. Agora 9:25.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os Santos da Semana.
Bem, vamos até o dia 9 de maio. É sábado já, né? Sábado que vem. Então, encerrando aqui a semana, né? Já no dia 9. A igreja lembra de São Pacômio, que foi abade. Era jovem, no Alto Egito, e lá converteu-se ao cristianismo, não era, mas converteu-se ao cristianismo quando estava no cárcere e colocou-se a serviço da comunidade. Também Isaías, Santo Isaías, profeta, descendente da casa de Davi. Santo Isaías é o maior entre os chamados grandes profetas de Israel, que viveu cerca de 800 anos antes de Jesus. Segundo a tradição, teve uma longa existência e no final morreu como mártir. E também neste dia 9, a igreja lembra de Santa Luísa de Marilac, cofundadora das Filhas da Caridade, ela que viveu no século 17.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação e liderança, atuação direta e realização pessoal.
Analisando, o caminho para uma carreira com ação e liderança técnica pode ser encontrado no concurso da Escola de Sargentos das Armas, a ESA.
Posso ter uma carreira como sargento em alguma área especializada?
Sim. O sargento João Victor, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ele se formou na ESA e se especializou na arma de cavalaria.
Como sigo o caminho do sargento João Victor?
Inscreva-se para o concurso da ESA. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vai querer 91,7. Londrina
Esporte Clube. Domingo tem Tubarão na Paiquerê 91,7, direto de Ponta Grossa.
Mas o celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30 da tarde, Operário e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. É a Série B do Brasileirão aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, o nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Agora 9:28, mensagem de nosso arcebispo Dom Jeremias Steinmetz.
Agora, a palavra do arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz.
Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria. Hoje vamos continuar ouvindo e entendendo a mensagem ao povo brasileiro dos bispos do Brasil, mensagem emanada durante a Assembleia dos Bispos da Conferência da CNBB, e certamente impacta, né, a nossa reflexão sobre a realidade brasileira. Prossigamos. A grave crise ética tem na corrupção a ferida mais profunda. Ela abala a confiança da população, desvia recursos que deveriam servir aos mais pobres e fragiliza a qualidade da nossa democracia, já marcada por sinais preocupantes de desgaste. Por isso, é necessário defender com firmeza as instituições republicanas, os órgãos de controle, a justiça, a transparência e a responsabilidade na vida pública, pois são instrumentos indispensáveis para a proteção do bem comum, as relações promíscuas entre o público e o privado, inclusive promovidas por autoridades, impactam a política e não podem ficar impunes. Preocupa-nos, sim, a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a substituição de contratos de trabalho regidos pela consolidação das leis do trabalho por vínculos precários de prestação de serviços conhecidos como pejotização. Onde desaparece o Estado, vigora a lei do mais forte. Da mesma forma, é necessário reafirmar o direito sagrado ao repouso, oferecendo escalas de atividades que permitam aos trabalhadores melhor qualidade de vida e mais tempo com suas famílias. Em um ano eleitoral, o Brasil necessita ainda mais de diálogo paciente, espírito público e compromisso com o que é mais importante para a vida do povo. Em outubro deste ano, encorajamos o povo brasileiro a participar efetivamente da festa da democracia e exercitar conscientemente a cidadania como o melhor mecanismo para a solução dos desafios nacionais. Importam tanto as eleições para o Poder Executivo como para o Legislativo, especialmente diante da necessidade de um parlamento que enfrente as causas estruturais da pobreza e crie condições para uma educação de qualidade, de moradia digna e de acesso à saúde para todos. É importante combater a compra e a venda de votos. Como sabemos, o voto não tem preço, tem consequência. É fundamental escolher bem os candidatos com propostas concretas a serviço dos mais vulneráveis, da justiça socioambiental e da vida. Da mesma forma, em tempos eleitorais, a relação entre religião e política deve respeitar as diferenças entre ambas e impedir qualquer instrumentalização. A liberdade religiosa sofre quando são atacadas as tradições religiosas. Neste contexto, torna-se urgente proteger a verdade dos fatos, a integridade do debate público e a legitimidade do processo eleitoral, especialmente diante da disseminação organizada de desinformação, da manipulação do medo, dos discursos de ódio, do uso abusivo de novas tecnologias e dos recursos da inteligência artificial. A corrosão da convivência democrática enfraquece a sociedade e fere a verdade. Por isso, renovamos nosso apelo à caridade e à ética, especialmente no campo da comunicação. Por isso, urge enfrentar os extremos climáticos que atingem todos os biomas, especialmente a Amazônia, com seus povos, suas florestas, suas águas, ecossistema que afeta todo o planeta. Não podemos sacrificar a natureza e as pessoas em nome de modelos de exploração que negam o bem viver. Toda casa comum sofre com a devastação. E assim, com essa mensagem da CNBB, Deus quer continuar nos abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Dom Jeremias Steinmetz conosco, agora 9:34.
Santo livro,
agora no Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada, com o professor Rogério Goldoni.
Santo livro,
professor Rogério Goldoni conosco, bom dia, paz e bem, professor.
Paz e bem, meu amigo Edson, paz e bem para todos os teus ouvintes.
Obrigado pela presença aí. Foi bem a semana? Como está? Tudo bem?
Graças a Deus, semana abençoada, coisas boas acontecendo.
Opa, que beleza, isso é bom.
Puxada, mas faz parte de todo ser humano, né?
Exato. A gente abrir aqui e for perguntar pros ouvintes, como é que foi a semana? Ih, rapaz, cansou, puxada. E às vezes tem gente que nem acabou, tá, vira a semana, né?
É.
Mas é isso aí, né? Com a graça de Deus a gente vai construindo. Não pode se entregar, o trabalho dominar a gente também, porque aí tem limite, né?
Você sabe que tem pesquisas, né? Já lá da década de 90, se não me engano, dizendo que a gente vive 24 horas, mas com a percepção de 16 horas.
É?
Tem pesquisa por isso, bem interessante.
Caramba! É. Quer dizer, não tá dando, né? A gente tá 16 horas, a gente que é preciso de mais, né?
Exato.
Caramba! Bom, professor, vamos lá. Hoje nós aqui temos na nossa liturgia o Evangelho abordando uma questão que é crer, né? Tá lá, inclusive. E, aliás, sempre é interessante que os apóstolos, mesmo ali, estando ao lado de Jesus, caminhando, vivendo, sim, presenciando milagres, também operando milagres pela graça do Espírito Santo, ainda tem dificuldade em crer, né? Tem dúvidas, tem questionamentos, Jesus traz a palavra, eles falam, mas e aí, senhor, vamos para onde? Mas para onde que o senhor vai? Nós vamos para onde? O que a gente faz agora? Sim. É interessante. Então, a questão do crer.
Sim.
Que característica tem na liturgia de hoje, nessa palavra de hoje no Evangelho?
Uhum. Bom, primeiro que quando a gente fala em crer, a gente acha que é só balançar a cabeça e falar, não, acredito. Né? Tipo no início do Evangelho de João, Jesus fala, João 14:1, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ou, credes em Deus, credes em mim também. E a gente é capaz de falar, bem, eu creio, eu estudei, eu sei quem você é. Só que tem um detalhe, Edson, crer no Evangelho de João, sobretudo, na nossa fé, mas sobretudo no Evangelho de João, não é um eu acho que Deus existe. É um eu me lanço para dentro dele. E por que essa diferença? O Evangelho de João, ele, quando fala em crer, ele usa o verbo grego pisteuo. Você que está em casa não precisa decorar isso, que não é senha para entrar no céu, tá? Mas a gente tem que falar aqui. É o verbo pisteuo. Mas a língua grega, ela é muito exata. E por 36 vezes no Evangelho de João, Edson, 36 vezes, esse verbo pisteuo, ele é acompanhado com uma preposição, que no grego é o eis. Eis que a gente traduz geralmente como em. Só que para nós o em, por exemplo, isso aqui tá em cima da mesa, tá sobre a mesa.
Uhum.
A gente acha que é sobre colocar dentro, colocar fora, sobre, debaixo. Mas essa preposição eis no grego fala de movimento para dentro. Teria uma outra preposição para falar sobre a coisa em cima, embaixo, do lado, e que também traduziríamos como em. Que eu quero dizer com tudo isso? No Evangelho de João, dá pra gente entender então que crer em significa não tanto, eu tô sabendo que existe. Não, é movimento para dentro daquele que é o depositário da nossa fé. Então a lógica é muito diferente. Porque, por exemplo, a pessoa fala, ah, eu acredito em Deus, mas e quando a vida aperta? Ah, eu acredito em Deus, mas no momento da dificuldade, a gente crê no quê? A gente crê só numa ideia? Ou a gente crê em algo que mantém a nossa serenidade, a nossa calma e a nossa paz no momento em que aperta? Então, parece até uma coisa meio filosófica, mas crer em, no Evangelho de João, é totalmente diferente daquilo que a gente, o que geralmente o pessoal fala por aí.
Crer é a ideia, então, do esse crer.
Sim.
E para mostrar que realmente crer é movimentar-se.
Movimentar-se, exatamente.
E seguir Jesus.
Exato.
E o Evangelho de hoje até faz esse questionamento, para onde vais, né?
Que isso.
Caminho o senhor vai? Nós isso. Queremos ir, fala qual é que nós vamos.
Por isso que ele fala, caraca, tanto tempo tá comigo e você ainda não sabe, Tomé, você tem que fazer essa pergunta. Na prática, o que que ele tá querendo dizer? Puxa, Tomé, você tá tanto tempo caminhando comigo e que movimento que você fez para dentro de mim?
Está dizendo que crê, que acredita.
Exato.
Acompanha,
exato.
Caminha, eu acredito, mas na hora de saber o caminho, para onde eu vou?
Exato, então veja, não é tanto uma questão de intelecção, uma racionalização do tipo, ah, eu creio. Não, é um movimento. Aqui no teu programa, uma vez a gente já contou isso que eu vou repetir aqui. Faz tanto tempo, acho que dá pra gente repetir, né?
Sim.
Eu passei por uma crise uma vez, porque quando eu era frei capuchinho ainda, quem não sabe, eu fui frei capuchinho durante 20 e poucos anos, não era padre, mas era irmão, como Frei Hildo. E uma vez uma pessoa me perguntou, ô Frei Rogério, o que que significa crer? Cara, eu estudava teologia ainda, eu me esbaldei, eu falei tudo que eu tinha lido pra pessoa e no final fiquei com gosto amargo, porque eu percebi que eu não falei daquilo que eu acreditava, daquilo que era a minha experiência. E levei isso para orientador espiritual, e conversa e tal, e reza. E aí um dia, lendo lá uns textos de São Tomás, que ajuda a gente a entender melhor essa dinâmica da fé.
Tem uma coisa mais racional ali, né?
Tem.
De experiência.
Aí me veio um insight. O que é crer? É aquilo que acontece com uma criança, por exemplo. Pega um garotinho de 5 anos aí. São Paulino. Eu vou falar do São Paulo, porque eu sou São Paulino também, então ninguém vai falar, ah, ele tá falando do Bambi, que eu também sou, tá tudo certo, tá bom? Chega pro garotinho e pergunta, pra quem que você torce? Ele vai falar, torce pro São Paulo. Ih, mas esse time é ruim, cara. Não, meu time é o melhor do mundo. Cara, para, faz tanto tempo que não ganha nada. Não, meu time é o melhor. E você vai provocando, provocando, uma hora você pergunta, como é que você sabe isso? Você nunca foi no estádio, você nunca viu história, sabe nem quem são os ídolos? Ele vai falar o quê, geralmente? O meu pai me falou. E aí que tá, ele acredita no pai por quê? Porque ele pegou o RG e falou, tá escrito aqui, esse é meu pai? Não, ele acredita no pai porque o pai foi pai quando ele precisou. O que que eu quero dizer? Crer é essa dinâmica. Ele não precisa tanta intelecção, é importante, mas não precisa tanto, precisa mais a experiência. Porque esse garoto não crê no time. Não crê nem na história.
É porque ele entrou lá no site do São Paulo e leu todas as conquistas, de tanto. Não foi isso que ele fez.
Exatamente.
Foi a experiência que ele teve com alguém que orientou.
É. Por isso que a gente costuma falar que nessa questão de fé, Edson, talvez o problema não seja tanto a falta de fé. Que tem gente que fala, ah, mas eu não sei se eu tenho fé ou não. Talvez seja a falta de entrega. Talvez seja a falta de entrega. Porque em João, crer não significa, ah, eu vou pensar certo, eu vou ter muita certeza. Não, crer em João, mas na nossa vida, crer é colocar-se nas mãos de Cristo, como uma criança que se coloca nas mãos do pai e que só sabe que o pai é pai porque tem experiência. É isso.
E colocar-se nestas mãos de Cristo é estar em movimento.
Estar em movimento.
Em direção a ele, junto com ele.
Por isso que a minha definição hoje para crer é se jogar para dentro.
Jogar.
Se jogar para dentro. Tudo na vida é movimento. Você que tá ouvindo aí, gente, pensa só, as coisas que hoje estão mais te pegando aí na sua vida. Eu aposto que tá faltando algum tipo de movimento. casal. Quantos casais que tem acompanhado, Edson, nesse último ano e pouco, quantos casais que tem acompanhado passam por dificuldades e está faltando o quê? Movimento para dentro, movimento como? De entender, de escutar, é pelo caminho da experiência. Se não tem esse caminho da experiência bem sedimentado, as coisas aqui na nossa realidade humana não funcionam e as coisas na nossa realidade com Deus também não funcionam.
Exatamente. A beleza do movimento. Mas com direção.
Com direção, é? Exato.
Pois Tomé pergunta, mas e daí, para onde vamos? Eu falo, eu sou o caminho,
exatamente,
a verdade e a vida. Pronto, então a direção nós já temos.
Aí faz sentido. Crede em mim, se eu sou o caminho, então venha para dentro de mim. Você vê, eu não estou querendo dizer que o texto tem que ser traduzido assim, crer é se jogar para dentro. Não, estou falando do movimento. Ter fé é movimentar-se para dentro daquele que é o depositário da sua fé.
Muito bem. Professor Rogério, bom falarmos sobre crer e a experiência, né, do crer, porque nós lemos e muitas vezes as palavras, elas repetem significados que nós já assimilamos em algum tempo. Não dizem nada além. Quando nós discutimos, temos essa oportunidade de discutir, de movimentar-se para dentro do texto, elas começam a ganhar significados novos e a gente cresce.
Com certeza.
É o movimento do aprendizado, aprender também é um movimento constante.
E eu vou aproveitar, já que está encerrando, e eu vou tacar fogo e sair correndo, tá?
Aí eu apago, ficou para mim? Tá bom.
Certo, vai. Vira depois. Que é o seguinte, tá assim, é que as pessoas não estão vendo aqui o gesto que eu tô fazendo, mas tá assim. Assim de pessoas que dizem que acreditam, mas não sabem no que acreditam. Porque acreditam mais com a cabeça e com a boca, mas acreditam um pouco com a vida. Você quer saber se você acredita mesmo? Começa a perceber nas horas dos apuros, nas horas em que as coisas mais essenciais na vida começam a balançar, como é que você se posiciona. Ah, mas então acho que eu não creio em nada. Tá bom, procura ajuda então. Procura aí o padre da sua paróquia, vai fazer uma boa orientação espiritual, procura bons conteúdos. Ah, mas é tarde, eu tô muito velho. Antes tarde que mais tarde.
Lógico.
Mas tá assim de gente que não sabe no que crê.
Muito obrigado, professor, mais uma vez.
Abençoada semana para você, abençoada semana para os teus ouvintes também, especial pro tio Sérgio, tio Wilson, os tios da minha esposa.
Epa, beleza.
Pra Sônia, a tua esposa fiel. Sônia. A tua esposa. A tua
ouvinte
fiel que sempre te escuta aqui. E pros meus pacientes também, entre eles o seu Francisco, que todo domingo tá te ouvindo.
Opa, seu Francisco. Abraço, seu Francisco. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência, ouvintes que estão conosco semanalmente no Sementes do Reino e diariamente no nosso Jornal da Manhã aqui da Paiquerê 91,7.
Agora nos Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia. Com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Povo santo e amado de Deus, devotos de Santa Rita, bom dia. Chegamos aqui ao nosso momento da reflexão do Evangelho do dia, também nossa oração com Santa Rita, que ela interceda por nós, que nós alcancemos neste dia também as graças e bênçãos de Deus nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já iniciando com a nossa coroinha de Santa Rita. Santa Rita, Santa Milagrosa, de Deus estimada, de nossa protetora, Rita bem-aventurada. Amém. Irmãos, Evangelho de hoje, capítulo 14, versículos 1 a 12 de São João, vai nos falar que a grande declaração "Sou eu o caminho, a verdade e a vida" de Jesus está em primeiro plano neste evangelho, provocada pela pergunta de Tomé, que não tendo compreendido o que dizia Jesus de sua volta ao Pai, dissera-lhe: "Senhor, não sabemos para onde ides, como poderemos saber o caminho?" Pensava o apóstolo em caminho material e Jesus lhe indica o espiritual, tão elevado que se identifica com sua esposa, aliás, com sua pessoa. "Sou o caminho", e não só lhe mostra o caminho, mas também o termo a que conduz, e que é ele mesmo, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Como diz ele, ninguém vai ao Pai senão por mim, é a verdade que o revela. Quem me viu, viu o Pai. É a vida que comunica aos homens a vida divina. Como o Pai tem vida em si mesmo, assim a tem o Filho e a dá a quem quiser. Enquanto a nós, o homem, a salvação somente com essa condição: seguir Jesus Cristo, ouvir sua palavra, deixar-se invadir pela sua vida que ele lhe dá, mediante a graça e o amor. De tal modo, não só vive em comunhão com Jesus Cristo, mas também com o Pai, que não está longe nem separado de Cristo, mas em Cristo, pois ele é uma só coisa com o Pai e o Espírito Santo. Crede-o, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Nesta fé em Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, caminho que conduz ao Pai, e em tudo igual ao Pai, fundamenta-se a vida do cristão e de toda a Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados, vamos rezar nossa oração, então, nesse momento de Santa Rita de Cássia. Vamos rezar pedindo a sua intercessão, entregando ela todos os nossos pedidos também, aquilo que nos é mais caro, né? Muito, talvez seja impossível, vamos pedir que ela esteja intercedendo a Jesus por nós. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias. Vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento. Vós sabeis também das minhas necessidades e do meu pedido a que venho depositar a vossos pés, confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo. Ó Santa Rita de Cássia, inúmeras pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos, ajudai-nos a viver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Evangelho, participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora. Vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com o Cristo no mistério da cruz, auxiliai-nos a carregar a nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho. Ó poderosa Santa Rita. Amém. Santa Rita dos impossíveis, para vós nada é impossível. Amém. Irmãos amados, agora, para terminar esse momento, Padre vai dar a bênção sobre todos os objetos. Você que está aí nos ouvindo nesse momento, a presente, tudo aquilo que deseja que seja bem abençoado, né? Os objetos, a água, chaves, fotos, roupas, documentos, remédios. Então, também os artigos religiosos que você deseja, suplicando Santa Rita de Cássia, tua intercessão a Deus, nosso Pai, para que sejam abençoados todos esses objetos, os artigos religiosos que são apresentados agora pelos nossos filhos, que sejam abençoados, transformados em sacramentais, para que com essa bênção, vossa graça aconteça na vida dos vossos filhos e que sejam protegidos todos os males no corpo e na alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Amém.
Saiba mais sobre um futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Consagração a Santa Rita de Cássia, futuro santuário, tem um mês movimentadíssimo, hein? Ali no Jardim Califórnia. Minha saudação, Padre Humberto Lisboa, com toda a agenda dele, que tá bem corrida, tá aqui gravando e participando com a gente. Muito obrigado. Agora 9:52.
Notas de falecimento.
Aos 64 anos, Edson Troia, velório Capela do Crematório Londrina, sepultamento, cerimônia de cremação às 12 horas, meio-dia, no Crematório Londrina. Aos 65 anos, Maria Cândida Soares Stephanie, velório Capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento logo mais às 10, no Jardim da Saudade. E aos 67 anos, Adalberto Pulpor,
e o velório, Capela 1 da SESP, sepultamento logo mais às 10 no cemitério São Pedro.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
E assim nós vamos chegando ao final do nosso Sementes do Reino deste domingo, agradecendo demais a sua sintonia, você que esteve conosco mais uma vez, participando do Sementes do Reino, fazendo o Sementes do Reino acontecer e fortalecendo nossa corrente de oração. Quero registrar aqui, né, para fechar, muito obrigado Luiz do Centro, Edson, ótimo programa, um bom domingo a todos, que Nossa Senhora nos proteja, paz e bem. Paz e bem, Luiz. Muito obrigado também ao Alan. Alan, um abraço, meu caro. Alan Carvalho da Gleba Palhano está aqui com a gente também. Laura Hurtado, bom dia. Bom dia, Laura. Ótimo domingo a todos, viu? Muito obrigado, Laura. Também aqui o Paulo Bodnar. Paulo Bodnar, estou ligado no Sementes do Reino, Edson, mora no centro aqui em Londrina também. Muito obrigado, Paulo. Bom dia, bom domingo para você e família toda. E abençoada semana a vocês todos que participaram, você que está com a gente. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Valdeir, obrigado pela presença, ele que continua aí, porque agora tem a bênção da saúde e depois plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Bom domingo.
Sementes do Reino, na Paiquerê, a bênção dos enfermos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Filho amado do Pai, pedimos confiantes, abençoai, protegei, guardai, sob o vosso olhar eterno e divino, os enfermos, aqueles que estão nesse momento nos hospitais, nas casas, nas UPAs, aqueles que estão vivendo na fragilidade da idade, abençoe o Senhor, guarde-os, proteja-os. O Senhor é Deus presente que os ama e quer bem. Confiantes também vos pedimos e colocamos diante de vós aqueles que têm a missão de cuidar do fragilizado, pela idade, do doente, aqueles que cuidam dos acamados, dos cadeirantes, aqueles que têm a missão de dar banho, trocar a roupa, trocar fralda, às vezes sente cansado, até com certo desejo de abandonar, mas depois recuperam a força, a caminhada, porque o Senhor está sempre presente. Abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. A ação evangelizadora da Arquidiocese de Londrina convida integrantes das Forças de Segurança de Londrina, policiais militares, bombeiros, policiais civis, integrantes da Guarda Municipal e familiares para a celebração da Páscoa com Santa Missa na Catedral de Londrina, dia 3 de maio, domingo, às 18 horas. A cerimônia será presidida por Dom Jeremias Steibitz. Participe deste momento de reflexão e ação de graças.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Dar flores ainda é a melhor forma de presentear quem a gente ama. Sua mãe merece esse carinho. Na Garden King, você encontra as mais lindas espécies de plantas, flores, arranjos, vasos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Avenida Harry Prochê, 1165. Presentei a quem você ama na Garden King.
Londrina Esporte Clube.
Domingo tem Tubarão na Paiquerê 91,7, direto de Ponta Grossa.
Azul celeste da tua bandeira.
A partir das 14h30 da tarde, Operário e Londrina, com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. É a Série B do Brasileirão aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, o nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
O rádio a serviço da informação, os jogos do final de semana, entrevistas, a bola gira no planeta do futebol internacional, a participação do ouvinte, plantão vai querer.
Eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E as condições da corrida de hoje, com os problemas que eu já descrevi, simplesmente eram a mais do que eu podia. E a dor era absurda.
E nesse momento, então, eu chamava a Deus e falava: depois de todo esse empenho, todo esse esforço, não vai ser por aí. Não vai ser o que quebrou na quarta, o que depois quebrou na quinta, na primeira. Pode quebrar todas as marchas e ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Foi o que aconteceu. Eu acabei a corrida com uma única marcha no carro. Fiz 7, 8 voltas com a sexta marcha apenas, tendo que guiar em condições quase impossíveis, impraticáveis se ganhar uma corrida assim. E nós ganhamos. E isso é uma força que está acima de qualquer carro, qualquer motor, qualquer câmbio, qualquer pessoa. É uma força muito superior que só pode vir de Deus.
A explicação é um desejo enorme de vitória. É uma vontade que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha alma, de acredito que posso fazer.
Cantando minha homenagem ao grande herói da velocidade que parou na curva do grande desejo de repetir de novo cena do Brasil. Thank you.
vida nos cobriu de saudade e foi morar com Deus.
Falta uma volta pra terminar a corrida. Tá sofrendo. É a última volta. Passa pra 13. 3 segundos e meio a vantagem para o brasileiro. 3 segundos e meio. Começa a chover no autódromo de Interlagos. Chove Interlagos. Fica duro. Aí o torcedor já faz sinal de que está chovendo. Já vai acenando para a galera. 3 segundos e meio a vantagem de Senna. Ele está na parte inicial do autódromo. Todo cuidado é pouco, Senna. A pista está ficando escorregadia. É a última volta. Aí vem o piloto brasileiro. Vai levar o grande prêmio do Brasil. Aí o torcedor passa pelo início do autódromo. É muita emoção do autódromo de Interlagos. É o Brasil na frente mais uma vez da Fórmula 1. Senna entra na reta principal. Galera de estado no autódromo de Interlagos. É bandeira para Ayrton Senna.
Brasil.
Ele é forte. E quando ele quer, não tem quem não queira.